Vamos falar agora de um documentário importante que, nesta semana histórica para a cidade, no aniversário, né, de Uruçanga e também do 30º aniversário do Gemeládio, ganha mais um destaque. O documentário produzido pelo cineasta Ives Goulart, uruçanguense, que agora conversa conosco. Seja bem-vindo, Ives. Muito bom dia.
Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Ives, é uma noite importante, hoje, 19 horas, Sociedade Recreativa Uruçanga, o lançamento do filme documentário Gemeládio, 30 anos, Goulart Filmes, através do produtor, né? O Ives, no caso, você, em parceria com a Prefeitura e a Comissão Organizadora das Comemorações. O que é que esse documentário apresenta, o que é que ele traz, né? De acontecimentos e fatos históricos, e parece que também os depoimentos foram bastante valorizados. É isso, Ives?
É isso. O produtor também é meu irmão, Nailon Goulart, né, que me ajudou na empreitada das gravações de Uruçanga, o Neviton Bortolotto, que me ajudou na roteirização e na pesquisa. E a gente vai trazer um documentário 30 anos depois do que esse acordo que foi firmado lá em 1991 em Longarone e 1992 em Uruçanga, 30 anos depois, o que ele representa para as pessoas, além do laço sanguíneo, além da economia, né? A gente tem muita afetividade nesse Gemeládio, né? Transformou a vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas conseguiram a dupla cidadania, foram trabalhar em Longarone, e, consequentemente, na Europa, e trouxe uma certa prosperidade econômica também para o município, né? Criando raízes, casamentos, filhos, e assim esse pacto abriu portas do Velho Continente para os uruçanguenses, né? E podemos dizer assim até para pessoas da região sul de Santa Catarina que se inspiraram, né, nessa oportunidade de ter essa dupla cidadania. A exibição será hoje, né, o primeiro episódio de um material que será que terão dois episódios, né? Então esse primeiro episódio de hoje tem 50 minutos e o segundo episódio, unindo todo, terá 1h30 e será reexibido, digamos assim, relançado em novembro no Brasil com legenda em italiano, com a presença da comitiva de Longarone, que estará em Uruçanga. Então é isso, hoje é a estreia dessa primeira parte.
Ives, falar de Longarone é impossível sem lembrar também da tragédia de Vaion. Eu assisti uma parte do trailer. Exatamente. E mostra também, né, o que representou essa tragédia, tantas mortes, bairros inteiros consumidos, enfim, muitas mortes, muitas lágrimas, aproximadamente 2.000 pessoas que faleceram, mas um patrimônio gigantesco perdido também, não é?
É, exatamente, né? Eu trago essa história para o filme, né, sobre a narração do Demar Costa, né, são imagens que eu comprei da Frame Poll aqui nos Estados Unidos, que imagens do exército americano, que na época cobriu o evento, né? Então, também foi uma pesquisa super avançada, né, de imagens e de pesquisa, e que a gente traz no filme, né? Até essas imagens estão no YouTube para quem quiser assistir na íntegra, mas as imagens que a gente utiliza no filme foram compradas para que a gente possa trazer, inclusive, uma narração em português e trazer para o público o que foi o acidente do Vaion, né? Porque a gente, às vezes, acha que foi uma coisa pequena, mas aquilo foi gigantesco, mobilizou a Itália inteira, mobilizou o mundo inteiro, né? Equipes de resgate dos Estados Unidos ajudaram como é que a gente vai dizer? Ajudaram na busca de corpos, né? Na busca de sobreviventes, né? Então foi uma tragédia muito grande na época, que hoje inclusive serve de exemplo de catalisação de pesquisa da engenharia de como se constrói uma represa com tecnologia e com segurança. Vaion deixou uma marca na história da humanidade em relação a isso, né? consequentemente, levando quase 80% da população de Pirago, né, que é uma região, um bairro do lado de Longarone, 80% inclusive de Longarone morreram, né? Então a gente percebe no decorrer do filme que as pessoas falam isso com muita emoção e com muito pesar e muita tristeza, porque muitas famílias que se perderam no acidente do Vaion, esses sobrenomes, eles estão em Urçanga. Famílias foram dizimadas em Longarone, mas o sobrenome sobreviveu à catástrofe porque foram descendentes de italianos que estavam em Urçanga ou em outras partes do Brasil, ou inclusive da América Latina, mas que eram pessoas de famílias de Longarone. Então, falar de Longarone, falar de Melage é também falar do acidente do Vaion.
Ives, cada pesquisa, cada documentário, né, cada incursão na busca de novos detalhes sobre uma história, né, se descobre coisas novas. O que você descobriu de novidades, por exemplo, neste novo trabalho?
Ai, que bonita pergunta, Bicudo. Que bonita pergunta,
Os
obrigado.
depoimentos são
Vamos
muito.
falar de.
Os depoimentos têm muita substância, né? Eles são muito carregados de
Não,
emoção também, né?
porque eu acredito, Bicudo, porque não adianta você fazer um filme sobre deficientes visuais que eu fiz, ou outro tema, se aquilo não te transforma como artista ou como cineasta. Você não está em a pretensão de mudar o mundo, mas pelo menos mudar você mesmo e a tua consciência sobre a coisa em si. Então, por isso que eu acho a sua pergunta bonita, porque ela vai sobre o caminho do lado pessoal e que aqui a Rádio Marconi me dá a oportunidade de falar e agradeço a pergunta por isso. Vou falar sobre isso. O que trouxe de novo para nós, ou para mim, que não sou descendente de italiano? Eu não sou descendente de italiano. A família Goulart é descendente de francês. O que que trouxe? Trouxe um respeito pela italianidade, trouxe um respeito pela cultura italiana, como berço histórico da civilização nossa, né? A gente tem que olhar para a Itália, que catalogou a história do cristianismo através do Vaticano, que trouxe essa história de Israel. Nós temos que olhar para a Itália como o país da música clássica, como o país da música popular, através de Laura Pausini e de tantos outros, como o país da culinária, da arquitetura, do poema, dos grandes filósofos, de pintores, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, e assim vai uma Itália presente na nossa civilização. Quando você anda por Nova York, ou por Londres, ou por uma cidadezinha no interior do Brasil, a arquitetura italiana está presente na casa, na igreja, nos palácios. Então, quando você olha para a Itália, você olha com tanto, com amor a isso tudo e com respeito. Então, essa aproximação com Longarone não foi em busca de uma família minha que é descendente da região, mas foi em busca do eu mesmo, do meu eu artístico, de me identificar com essa cultura e olhar com muita sabedoria e respeito a esses anos, esses anos de cultura que toda a Roma e o Império Romano trouxe para a civilização que a gente vive hoje. Isso é transformador. Porque não basta aprender na escola e ler em livros. Pisar na Itália é uma sensação única. É uma sensação que mexe na alma de cada ser humano. Porque o berço da nossa civilização está na Itália.
Quanto tempo você precisou para reunir esses depoimentos todos? Foram feitos todos em loco, alguns feitos à distância. Como é que você reuniu todo esse material, esses depoimentos, né, para transformar aí nesse documentário, primeira parte, com quase 50 minutos?
Em primeiro lugar, vamos falar de muito trabalho, de dormir 3 horas da manhã e no outro dia acordar e você entrar de cabeça naquele material todo, porque todo esse material é um material praticamente desorganizado, com horas e horas de gigabytes de gravação. Então requer muito trabalho. E no meio, uma língua italiana na qual eu não domino. Então tive que contratar, pagar uma pessoa para traduzir tudo que estava sendo falado em italiano, transcrever para o papel, para o Word, traduzir, dizer, não, essa frase é importante, que combina com aquela, que combina com aquela outra e que dá essa ideia. Isso é de edição, isso requer trabalho, muito trabalho. É um trabalho quase de uma, costurar uma coxa de retalho, né, que você vai pegando pedacinho aqui e acolá para transformar num corpo maior. Então, Jair, esse projeto do Dia Milagio, ele já surgiu na minha, no meu desejo, no meu inconsciente, na minha vontade, desde 2015, quando eu procurei a Prefeitura Municipal, e eles não aceitaram porque não tinham dinheiro para fazer, era caríssimo. Mas hoje, anos depois, e com 47 anos de toda a experiência que eu tive no jornalismo, na TV Record, na TV Globo, eu sei que eu consigo fazer algo tecnicamente, né, subir um drone, um som, com uma equipe reduzida, e essa bagagem da experiência que o jornalismo me trouxe o quê também? A oportunidade de aprendizado na organização dos arquivos, de objetividade, porque você faz uma matéria à tarde para ir no ar à noite. E a essência é a mesma, a praticidade, a objetividade, o foco no trabalho. Então, assim, esse trabalho, voltando à sua pergunta e a objetividade dessa pergunta, é o seguinte: eu comecei em 2015, não tive condições de fazer, por receber um não, mas hoje eu recebi um sim com o apoio do Neviton Bortolotto. E me sinto grato. Aos deuses, a Deus, a qualquer fonte espiritual, de poder hoje, com 47 anos, poder comandar um projeto desse, dessa magnitude, porque a experiência de vida intelectual, artística e técnica me proporcionaram. Então, tudo tem a hora certa. E a hora certa foi os 30 anos. E eu sou muito, muito agradecido a todos os envolvidos no filme, principalmente ao Neviton Bortolotto, que não abriu mão de gastar gasolina do bolso, de estar de madrugada comigo fazendo entrevista, acordando cedo, de rodar meia cidade de Uruçanga no interior, até o carro quebrou. Tudo isso quem é que paga? A gente, porque tem amor ao ofício de fazer um trabalho bonito, porque a gente quer entregar à população de Uruçanga aquilo que ela merece. E ela merece o melhor do que a gente pode fazer com o nosso amor à arte, a esse ofício que é fazer cinema. Então, agradecimento especial ao Neviton Bortolotto, à prefeitura, através do prefeito Jair Nandi, que viu a importância de fazer esse documentário, às pessoas que nos concederam entrevista, aos políticos, às pessoas que às vezes não vão nem entrar agora nesse primeiro corte, porque eu vou deixar para o segundo corte, né, segundo episódio do filme, a todas as pessoas envolvidas, porque cinema não se faz sozinho. Eu sou só um maestro dessa orquestra. Mas quem toca essa orquestra, os instrumentos, é cada um que dá o depoimento, é cada um que cede uma foto, é cada um que vem com o olhar brilhando e com amor de querer participar. Participar daquilo que não é meu, mas daquilo que é nosso. Então, Bicudo, a sua pergunta, ela é muito interessante, muito importante, porque é um momento de fala de a gente buscar hoje, num país tão dividido, né, num país tão polarizado, num mundo tão polarizado, e posso falar isso. Aqui em Nova York também é a mesma coisa, que é o espírito do Dia Milagio, que é o espírito da união, do amor, da fraternidade.
Ives
Qualquer
Goulart.
coisa que venha tirar esse espírito, qualquer coisa que venha tirar esse espírito do amor, da fraternidade, da união, é especulação e não merece destaque.
Eu gostei
Então,
quando você falou sobre a pesquisa.
Oi, perdão,
É quando
desculpa.
você falou sobre a pesquisa, né? Você não é descendente de italianos, mas admira demais a cultura, nasceu aqui, né? Cresceu aqui, tomou gosto pela área artística, se formou, buscou conhecimento e hoje presta uma contribuição importantíssima, nessa área, no resgate, na manutenção da cultura. Interessante isso. E você, eu sei, não faz só pelo dinheiro, muito pelo contrário. Em alguns momentos, o cinema, né, a vida artística, ela é, sim, rentável, né? Mas você faz por o amor porque é algo que chama, é como se fosse uma missão, não é? Então, eu acho que esse é também um diferencial muito importante, viu? Parabéns.
Olha, obrigado, Bicudo. Se você for olhar a minha filmografia, que começa em 2003 com o filme Ouro Negro, depois Além da Luz, Francisco de Assis, o filme do Centenário de Uruçanga, agora isso de Milagre, a minha filme, eu é uma filmografia voltada para Uruçanga nesses anos de vida. Eu só moro nos Estados Unidos. A minha empresa, junto com meu irmão, a Goulart Filmes, paga imposto para o município de Uruçanga, paga alvará, gera renda, paga gráfica, paga anúncio. É uma empresa uruçanguense. Eu só moro nos Estados Unidos, por uma questão de vida e de trabalho. Mas a nossa empresa, a Gular Filmes, é uma empresa com sede no bairro Nova Itália, na Rua Veneza. Então, falar de cinema, falar de ser cineasta luçanguense é uma responsabilidade que vai acima de qualquer vaidade e título. Eu sou muito grato por fazer parte da cultura luçanguense e contribuir para com que isso a gente possa elevar a nossa história no patamar que ela merece, que o povo de Uruçanga merece. Então, Bicudo, quando você falou ali de dinheiro, eu retorno a essa pauta, a esse fato. Esse filme, eu investi mais de 5 mil dólares do bolso, porque eu quis fazer o filme, porque o Bortolotto me deu a chancela, me deu o material e acreditou no potencial profissional que eu posso oferecer a esse trabalho. Então, é um trabalho, Bortolotto, desculpa, Bicudo, é um trabalho que envolve muitas pessoas e a gente tem que ter respeito por cada pessoa e suas histórias. É uma responsabilidade que ultrapassa qualquer vaidade. Eu sou muito feliz de estar podendo realizar hoje e entregar ao povo de Uruçanga, nesse dia 24 de maio, véspera do nosso feriado de aniversário do município, um filme que só tem verdade, histórias bonitas e amor para compartilhar. Sem isso, não há cinema. Sem isso, não há verdade naquilo que a gente se propõe em ser, que é ser artista. Ser artista é ter responsabilidade.
Ives Goulart, muito obrigado pela sua participação. Eu quero encerrar convidando as pessoas para participarem hoje, né? 19 horas, Sociedade Recreativa Uruçanga, véspera de feriado, né? E assistirem o lançamento do filme documentário de Gemeládio, 30 anos, com a sua produção. E como você mesmo disse e reconheceu, a participação de muitas pessoas se empenhando, buscando também conteúdo, indicando, enfim, colaborando de uma
Exatamente.
forma ou outra, alguns mais, outros menos, mas cada um também de alguma forma, né, estando presente na produção. Muito obrigado, Ives, sucesso e até
Obrigado,
breve, né?
Bicudo. Quero deixar também o meu agradecimento ao Luiz Antônio Fabro e à comissão organizadora do Gemelage. Um abraço a todos e bom dia.
Um abraço, bom dia. Está feito convite, feito destaque, né? E Uruçanga vive um momento histórico, mais uma vez. São 30 anos de Gemeládio, pacto de amizade e colaboração, né? Em vários setores, colaboração comercial, cultural, né? Diplomática também, de certa forma, né? E hoje, portanto, todos convidados. Tá legal, gente? Lembrando que sábado tem música na praça, sábado tem a participação de diversas entidades e muita música também. Gastronomia, vai ser um sábado diferente. Não é um sábado somente comercial, em que o comércio abre e que tem aí, por exemplo, uma data específica do calendário. Não, é um evento festivo, né? Aniversário da cidade e todos convidados. Intervalo rápido, a gente retorna já já.